amigos, estamos direto de Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, onde acontece a 20ª edição da Expo Direto Cotrijal. Agora, para a gente falar de um assunto importante, que é a questão que você aí na sua lavoura já vem sofrendo há algum tempo, que é a questão da resistência de plantas daninhas ao glifosato, principalmente a buva, o amargoso, enfim, plantas que incomodam e atrapalham aí a sua produtividade, já que o controle não está sendo eficiente. As tecnologias novas para esse controle têm surgido, e uma delas é aqui da Corteva. Aqui comigo, Diego Rorato, gerente de marketing da tecnologia Enlist, que vai contar para a gente um pouquinho como funciona essa nova tecnologia e quais são as expectativas da empresa em relação aí à tecnologia que vai ser empregada daqui praticamente a duas safras, é isso?
Isso. Como você mesmo disse, as plantas daninhas vêm evoluindo com o passar dos anos e a tecnologia tem que evoluir junto com elas, né? Plantas daninhas tiram bastante produtividade das culturas de soja e milho, e é importante o produtor ter alternativas para se manejar as plantas daninhas. E a Enlist vem para auxiliar nessa problemática que vem evoluindo, né? Enlist é uma tecnologia de tolerância a herbicidas para culturas de soja e milho. O produtor terá a oportunidade de aplicar 2,4-D, glifosato e glufosinato.
Numa mesma formulação?
A soja vai ter tolerância a esses três herbicidas. O produtor vai poder utilizar os três herbicidas, ou um ou outro herbicida, o que ele achar necessário, e dependendo do espectro de plantas daninhas que ele tiver na lavoura, né, vai depender muito do tipo de planta daninha, do estágio que tiver. Então ele terá a flexibilidade e a oportunidade de aplicar esses três herbicidas dentro da lavoura, que hoje ele só deve aplicar antes do plantio. Né, 2,4-D.
Então vamos deixar claro, a tecnologia está dentro da soja, então.
É uma biotecnologia presente nas cultivares de soja, né? Então teremos novas cultivares com produtividade superior ao que temos no mercado hoje, com essa tolerância. Hoje o produtor usa 2,4-D só em dessecação pré-plantio de soja e tem que esperar um intervalo aí no mínimo 7 a 10 dias para entrar plantando a soja, né? Com a soja Enlist, ele tem a possibilidade de ainda continuar usando 2,4-D em dessecação, poder aplicar e plantar e aplicar e continuar aplicando até R2 da cultura, se ele precisar, né? Então ele tem essa flexibilidade, essa janela longa de aplicação do 2,4-D, além do glufosinato, que também tem uma outra alternativa, um outro produto que ele pode manejar muito bem as plantas daninhas, e o já conhecido glifosato, que ele poderá também continuar utilizando desde a dessecação até após a emergência na cultura.
Mais uma dúvida, essa tecnologia, ela vai estar introduzida em variedades que são adaptáveis a qualquer região produtora do país?
Isso serão novas variedades, né, de vários parceiros licenciados, né? Então a Corteva licenciou a tecnologia Enlist para os principais obtentores de principais genéticas de soja do Brasil, Domário, Brasmax, HO, Nideira, Singenta, TMG, além das marcas próprias da Corteva, né? Corteva, Brevante, enfim. Todas essas empresas terão novas variedades com a ampla adaptabilidade. As empresas têm um portfólio gigante de variedades, né? Então, consequentemente, nós teremos variedades Enlist em diferentes regiões do Brasil todo, auxiliando o produtor a manejar plantas daninhas.
A tecnologia Enlist admite também você comprar uma soja que, além dessa resistência aí aos herbicidas, ela agrega valor também no controle de lagartas.
Isso. Teremos também a versão da soja Conquest E3. Então, as variedades somente tolerante a herbicida se chamarão Enlist E3. E teremos uma outra versão, que são as variedades Conquest E3, que além da tolerância aos três herbicidas, terá duas proteínas BT visando manejar lagartas. Então as principais lagartas da cultura da soja serão manejadas através das proteínas BT que são presentes nas variedades Conquest E3. Serão diferentes as variedades, serão novas variedades também, Conquest E3, mas sempre diferentes, variedades diferentes da Enlist E3.
Já tem recomendação de manejo, apesar de dela ser lançada só daqui a duas safras?
É, a recomendação é que o produtor analise muito bem o espectro de plantas daninhas que ele tem, quais as plantas daninhas presentes na lavoura dele, quais são as lagartas que ele tem, e adequar o manejo de acordo com esse espectro de plantas daninhas, né? Então, essa flexibilidade de poder utilizar 2,4-D, glifosato e glufosinato dentro da cultura, ele vai poder adequar o seu manejo da melhor forma possível.
E o controle de lagartas é com o BT?
Isso, a própria planta ela expressa a proteína, ela tem a proteína dentro da planta, e quando a lagarta se alimenta da folha, ela vai acabar ingerindo a proteína e vai acabar morrendo pela essa proteína que a própria planta produz, né?
Agora, Diego, a gente tem um outro problema aí que eu imagino que vocês já tenham resolvido, que é a questão da deriva, principalmente porque o meu vizinho pode não estar utilizando a tecnologia que eu vou usar. Como é que funciona isso e qual a preocupação de vocês em relação a essa questão?
É, a questão da deriva é muito importante a gente frisar que o produtor tem que sempre utilizar as boas práticas agrícolas, né? Trabalhar sempre com o vento de 3 a 10 km por hora, trabalhar com uma temperatura mais amena, umidade do ar tem que estar adequada, né? Então não trabalhar com umidade baixa, seguir sempre as boas práticas, escolher sempre a ponta certa de pulverização, né? De acordo com o alvo que ele for buscar controlar, com o tipo de produto que ele está utilizando, é importante sempre ele adequar com as boas práticas agrícolas e realizar a aplicação da melhor forma possível. Mas um outro ponto que Enlist irá auxiliar também é com relação a minimizar esses fatores que podem afetar a pulverização. Isso ele vai encontrar com os herbicidas Enlist, que possui a tecnologia Colex-D. Colex-D é uma tecnologia que está presente nos dois herbicidas Enlist, né, o Enlist Colex-D, que é 2,4-D puro, o Enlist Duo Colex-D, formulação pronta de 2,4-D e glifosato. Essa tecnologia Colex-D proporciona redução de deriva. A gente pode chegar em até 50% de redução de deriva só de ele mudar um produto que ele já usa hoje por produtos com Colex-D. E se ele associar com uma ponta com indução de ar na aplicação, ele reduz em mais 40%. Então, se eu somar e a ponta com indução de ar mais o Colex-D, ele pode chegar em até 90% de redução naquelas gotas finas que vão para a área vizinha. Eu reduzo também a volatilidade. O odor não tem aquele odor característico 2,4-D, então é um odor bem mais agradável de se trabalhar e uma cauda bem mais homogênea, muito mais fácil o manuseio com o produto, com a tecnologia Colex-D presente nos dois herbicidas Enlist.
De maneira geral, então a gente tem duas tecnologias diferentes aí, uma na planta, na soja, e a outra que vai junto ao herbicida.
Isso mesmo, temos a biotecnologia presente nas culturas de soja e na cultura do milho, na tecnologia Conquest E3 e Enlist E3, e a tecnologia Colex-D que está presente nos herbicidas Enlist.
Qual a expectativa de vocês com relação a essa nova tecnologia?
Isso, os herbicidas o herbicida Enlist Duo Colex-D já é comercial desde 2017, né? Então o produtor já pode adquirir esse produto já para dessecação pré-plantio. Esperamos uma liberação do Enlist Colex-D ainda esse ano, né, para o produtor também já poder utilizar a dessecação pré-plantio dos herbicidas. E esperamos que na próxima safra, 2021, o produtor já possa adquirir as sementes Enlist no campo, aí, variedades de alta produtividade, maior flexibilidade de manejo tanto de lagartas quanto de plantas daninhas, consequentemente maximizar o potencial produtivo dele.
Agora, toda pergunta que o produtor vai te fazer, tem certeza disso, e o custo dessa tecnologia?
Nós pensamos sempre no Enlist como uma ferramenta de manejo que traga custo-benefício satisfatório para o produtor. Ele tem um custo para adquirir as sementes, para adquirir os herbicidas, mas com certeza ele terá um retorno financeiro satisfatório com relação à produtividade que ele espera.
Porque ele ganha em produtividade no final das contas, esse é o objetivo.
Ele vai reduzir bastante a questão da mato-competição, da planta daninha competindo com a soja, ele vai reduzir bastante com relação à lagarta consumindo a área foliar, então como consequência, essa redução de planta daninha e redução de lagarta, a cultivar para expressar o potencial produtivo ao máximo e conseguir aí adquirir mais produtividade final.
Por que só daqui a duas safras? O que está faltando ainda?
Estamos aí no programa de melhoramento genético, sempre avançando com variedades. A China hoje é o principal país importador de soja do Brasil. Nós dependemos de algumas liberações da China. Parte da tecnologia Enlist E3 já está liberada na China. A Conquest E3 esperamos que seja liberada no começo do ano que vem. Então é aguardar a China liberar a importação de soja Conquest E3 para o mercado chinês, para a gente poder começar a comercializar as variedades Conquest E3 e Enlist E3.
Mas esse ano o produtor já vai poder ver a performance das variedades no campo?
Isso, temos planejado vários eventos para essa próxima safra agora, que começa a ser plantada em meados de setembro, outubro. Teremos vários dias de campo, comparativo de variedades já comerciais com variedades Enlist. O produtor vai poder conhecer as variedades já na próxima safra, né, o potencial produtivo delas, as características delas, para poder adquirir na safra 2021.
Muito bem, tá aí então. São as novas tecnologias, portanto, que virão e ficarão à disposição dos senhores produtores, principalmente para o controle das ervas daninhas, que é uma situação que complica bastante o dia a dia da produção, competindo aí com a sua lavoura e também influenciando aí na colheita. Afinal de contas, na hora de colher, quando você tem uma lavoura muito suja, é um problema danado. Agora que você já conheceu a tecnologia Enlist, a gente vai contar para vocês como anda o processo de licenciamento, enfim, de reprodução das sementes que vão ser utilizadas na safra de 2020. Aqui comigo, João Braga, ele é líder de licenciamento do Enlist aqui no Brasil e Conta para a gente agora, João, em que momento nós estamos dessa preparação para que efetivamente 2020 a gente tenha a tecnologia Enlist no campo.
Boa tarde, obrigado Alex pela visita aí. Nós estamos chegando aí a um estágio do projeto Enlist que estamos quase lá para o lançamento, né? Isso é um trabalho de quase 15 anos, né? Desde a época da introdução da tecnologia, da parte de regulatória, registrar na CTN Bio, registrar os produtos no mapa, na Anvisa, os herbicidas. Então, tudo isso nós, no Brasil, a tecnologia em lixo, o sistema em lixo, ele já está todo pronto. O que falta ainda? Falta a China, que é o nosso grande cliente, que importa quase 80% do volume do Brasil produzido de soja, do grão de soja. A gente necessita da aprovação da China para que o material com essa tecnologia, eles importem esse material. Então isso ainda nós ainda não temos. Então o que depende de nós, da parte nossa, da nossa companhia, dos nossos parceiros, já estamos, digamos assim, 90% já encaminhado. Então a partir de abril a gente encerra uma parte, a gente está chegando numa parte técnica de desenvolvimento das variedades. Assim que a gente tiver o conhecimento de quais variedades serão efetivamente lançadas no mercado, na próxima safra 19, no próximo verão 19 e 20, estaremos produzindo sementes comerciais num ambiente controlado, que a gente chama de ambiente Stewart, para se assegurar que esses grãos produzidos, enquanto não tiver aprovação da China, a gente tem que ter um cuidado que esse grão não vá cair na cadeia dos elevadores de soja, né? Então, e paralelo à produção de semente de soja desses materiais, nós faremos uma promoção mais efetiva. Os produtores vão ter a oportunidade de ter contato com as variedades produzidas com essa tecnologia, que é a tecnologia Enlist, que serão as variedades resistentes aos herbicidas glifosato, glufosinato e 2,4-D. É uma tecnologia inovadora, é um novo conceito, os produtores terão a oportunidade de uma nova alternativa no mercado para poderem resolver os seus problemas de controle de plantas invasoras com essa nova tecnologia. E um segundo produto que é, além desses três resistências, com esses três herbicidas, serão associados mais duas proteínas BTs que irão conferir resistência às principais lagartas que atacam a cultura da soja, que a gente vai chamar esse produto de Conquesta E3.
João, mas essas variedades então já estão prontas, falta reproduzir, produzir as sementes e fazer a reprodução delas, é isso?
Nós saberemos exatamente quais serão essas variedades. Elas estão na fase que a gente chama de desenvolvimento de produto. Elas já passaram da fase de pesquisa, estão na fase de desenvolvimento de produto, que é você conhecer o material, aferir a produtividade. Isso a gente vai conhecer dos nossos parceiros e do nosso próprio programa de desenvolvimento de melhoramento genético a partir de abril. E os nossos parceiros comerciais licenciados da tecnologia são os principais obtentores do Brasil. São os obtentores que hoje têm cerca de quase 60% de participação no mercado. Quem são eles? A GDM, né, que é o grupo GDM, através das suas marcas comerciais Brasmax e Domário. A TMG, a Nideira e a Syngenta, o nosso próprio banco de germoplasma, e também iremos acessar o mercado com as nossas próprias marcas verticais, que são as marcas Brevante e Pioneer. Então os produtores terão acesso à tecnologia através da genética dos nossos parceiros, que é a GDM, TMG, o nosso próprio banco de material genético, no futuro próximo a Nideira e a Syngenta, ok?
Ok, agora, dá para dizer que hoje vocês têm variedades que se adaptam às condições de diferentes regiões de produção do Brasil?
Sim, o processo de melhoramento genético, ele é, a cada ano você vai incrementando produtividade, melhorando o material, que esse é o princípio do melhoramento genético, né? E vai identificando materiais para diferentes regiões. Então, hoje nós já temos materiais para atender algumas regiões sojícolas do Brasil, ainda não são todas. À medida que os programas vão evoluindo, certamente a gente conseguirá atender todo o Brasil. Mas para essa região do Rio Grande do Sul e para outras do Brasil, a gente já tem materiais pré-encaminhados, hein? Que nós vamos saber disso nas reuniões de avanço do futuro próximo em abril.
Hoje a gente teve aqui reunido, teve a participação dos responsáveis pela propagação dessa semente. Isso significa que na safra 2021 essa soja já vai estar nas lavouras pelo Brasil afora?
Exatamente. Nós fizemos aqui, promovemos, fizemos a iniciativa de convidar aqui os principais empresas de genética do Brasil, que são essas que eu já citei, a GDM, TMG, Nideira, Syngenta e algumas, alguns outros que a gente está prospectando ainda. Associado também ao convite dos principais multiplicadores dessa região. Essa região de Passo Fundo, a região aqui do norte do Rio Grande do Sul, é uma região muito tradicional de produção de sementes, é uma semente de qualidade. Então aqui estão alguns dos principais multiplicadores de sementes de soja do Brasil, estão nessa região. Então nós convidamos para fazer aqui um bate-papo e fazer uma interação entre os elos da cadeia, que são os obtentores, né? Os multiplicadores, também convidamos algumas revendas, né, que são clientes dos multiplicadores, onde eles irão vender essa semente comercial produzida na safra 19 e 20, né? Que é, por exemplo, um multiplicador local produz a semente comercial em 19 e 20, que ele vai ofertar ou para o produtor ou para uma revenda em 2020. Por isso você está correto, quando falei que o produtor vai ter acesso ao material genético com a tecnologia lixo para plantar na safra 2021.
Então, João, a gente está quase lá.
Sim, estamos quase chegando lá, Alex. É um trabalho árduo aí de trabalho de time, de parte de regulamentação, a parte técnica, a parte interação com a academia, com os cientistas. Isso é um trabalho de mais de 10 anos, né? E a gente tem uma satisfação muito grande de estar podendo ofertar no mercado uma alternativa para o produtor, é uma inovação tecnológica, e essa tecnologia em lixo, ela vem para contribuir, para atender as necessidades do produtor, que é a dificuldade para se controlar plantas daninhas resistentes, crescentes na região, principalmente nessa região do Rio Grande do Sul. Então é uma tecnologia que tem um potencial muito grande para contribuir para o avanço da agricultura do Brasil.